Introdução Workshop 560. Estamos conectados a tudo. DNA amostra única mãe. Sinto plasma GANS. Baseado em gemiosidade. Luz dentro da luz. Vício e confirmação. Estar consciente no sonho. A principal esperança do Sr. Cash nesse workshop era que entendêssemos que estamos conectados a tudo no universo, portanto não devemos nos sentir separados, com medo ou orgulhosos por pensarmos que somos os únicos. A maior parte do conhecimento que temos sobre nós mesmos está na dimensão física, e geralmente acaba em falácias porque nos falta o conhecimento da criação. O método do Sr. Cash de nos educar é primeiro nos apresentar novas ideias durante meses e anos, e então, quando chega a hora certa, ele começa a entrar em mais e mais detalhes sobre o assunto. Por exemplo, como somos todos condicionados a ser ateus, é um tabu falar sobre a alma, especialmente em relação à ciência. Durante muito tempo ele nunca mencionou a alma, e agora, nos últimos 4 anos, aproximadamente, ele vem expandindo gradualmente nosso conhecimento. E entendemos que ao negar que temos uma alma, significa que nos isolamos do resto da criação e de nosso Criador. E nossa ciência nunca poderá se resumir a nada além de alguns conceitos errôneos sobre a fisicalidade. Na ciência do plasma, a alma não é uma ideia religiosa ou mística. Em vez disso, é um centro de energia, inteligência e sentimento que mantém tudo unido em uma entidade. Quando os campos magnéticos gravitacionais interagem e se unem e são fortes o suficiente para criar a gravidade, eles se tornam um plasma. Uma entidade ou uma alma. Sem uma alma não podemos existir, seríamos apenas campos sem um centro de controle. Esses tipos de campos estão constantemente fluindo por todo o universo até que eles possam interagir com o campo de força correspondente e iniciar assim um relacionamento com outra entidade. É sempre o mesmo padrão de criação e o micro está no macro. No ensinamento de hoje, Sr. Cash entra em mais detalhes sobre como o campo interage e como tudo vem da mesma fonte, o que significa que estamos todos conectados uns aos outros. Tentarei resumir alguns dos pontos principais, mas na verdade é um workshop com muitas informações diferentes sendo reunidas aqui. Se pudermos ouvi-lo de forma relaxada, o sentimento de conexão poderá nos levar a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e ajudar no processo de transmutação. A Organização das Nações Unidas, que é a ONU, ela fez 10 mil testes de DNA em todo o mundo e descobriu que todo mundo vem dos genes de uma única mãe. Devemos chamá-lo de Eva? Isso deve ter deixado os cientistas muito descontentes, mas como sempre, eles simplesmente não falam sobre isso. E a igreja, as pessoas religiosas, cuja riqueza e poder são investidos em suas crenças na tradução literal da Bíblia, realmente terão um problema aqui. Eles costumavam acreditar que a Terra tinha apenas 5 mil anos de idade, mas na verdade talvez seja apenas quando a sociedade passou a ser patriarcal. Então eles tiveram que mudar os rituais e as histórias para poder refletir o próprio poder deles. Porque se tudo vem de uma única mãe, então por que eles colocam Adão como tendo sido criado primeiro e Eva apenas como um reflexo posterior para que ele não ficasse sozinho? Talvez Eva deveria estar na posição de onde Deus foi colocado, e então Adão foi criado a partir de Eva. Isso aqui é apenas um talvez, porque não queremos acabar em uma cruz, não é? Bom, brincadeiras à parte, essa é uma confirmação incrível do conhecimento da criação de que tudo vem de uma única fonte, ou o que chamamos de Criador. Os dados físicos refletiram como a criação de nossos únicos veio de um único Criador, e ele continua se dividindo várias e várias vezes. Temos a tendência de pensar na fisicalidade como sendo objetos separados que podem esconder a verdade sobre si mesmos. Então, por que os dados científicos estão seguindo o padrão da criação? Talvez porque a fisicalidade seja, na verdade, feita da energia da fonte, e ela apenas parece estar separada. E é por isso que os dados apontam para uma única fonte de criação. Os dados do DNA não apenas mostram a fonte da criação humana, mas também mostram como os seres humanos começaram como negros africanos, emigraram e evoluíram para a cor marrom e depois para a branca, como os europeus. Porque se você pegar o DNA de um americano branco, ele mostra essa evolução. Mas se você pegar o DNA de um negro africano, cujo ancestral sempre ficou na África, e de repente ele voou para Nova York e se tornou americano, o DNA dele não mostra essa evolução. A prova está nos dados que faltam. Novamente, é a confirmação de um conhecimento mais profundo. É importante que entendamos isso, porque da mesma forma que os seres humanos evoluíram na Terra, as criaturas do universo também evoluem assim. É o micro no macro. Ele deu o exemplo de que uma alma do homem na Terra não será a mesma que uma alma do homem que migrou para o planeta Zeus. Não apenas a fisicalidade será diferente, mas a alma do homem mostrará pequenas mudanças em sua força de campo. Talvez seja como o francês falado em um país africano, que é um pouco diferente do francês falado na França, por exemplo. Ele evoluiu com as diferentes forças de campo magnético e gravitacional e interações do ambiente local. Na dimensão da alma, as origens de onde viemos são transparentes e todas as outras almas sabem disso por meio da alma delas. Não podemos mentir e esconder a verdade como fazemos aqui na fisicalidade. Isso também significa que um dia descobriremos de onde a alma do homem veio no universo, bem como de onde vieram nosso Sol e nossa galáxia. Tudo isso é um livro aberto no RNA do universo. E na realidade da vida no universo, não haverá razão ou motivo para esconder as coisas, porque teremos toda a energia de que precisamos e também acesso ao conhecimento. E também precisamos desse conhecimento para saber em que lugares do universo poderemos viver se quisermos viajar para lá. Na Terra e em nossa dimensão física atual, temos que lutar para garantir que tenhamos energia ou alimento suficiente para sobreviver. Isso torna muito difícil para nós imaginar um universo onde o Criador é responsável por alimentar suas criações e prover o sustento delas, não é? Por exemplo, o Sol é como a mãe do sistema solar e fornece a energia necessária para todos os planetas. E todos nós, planetas, damos e recebemos energia um dos outros e de nossa mãe. Tudo está configurado dessa forma, mas nós não entendemos, e por isso sofremos com nossas confusões e medos. Então ele nos explicou que os campos magnéticos são quando damos o que não precisamos, e os campos gravitacionais são quando recebemos dos outros o que eles não precisam. Ninguém perde, e todos saem ganhando, e há equilíbrio e harmonia na criação. Todos os ensinamentos recentes sobre CH e NO, ou seja, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, servem para nos mostrar como estamos conectados a tudo e como a vida no universo funciona. Isso é o que eu entendo será a parte principal do ensinamento de hoje. Antigamente, nossas mães costumavam tricotar roupas e sempre havia aqueles novelos de lã espalhados pela casa e nós, crianças, costumávamos brincar com eles e é assim que se faziam os nós nos novelos de lãs. Hoje entendemos que, na verdade, estávamos brincando com a estrutura do único e sem saber disso. Quando você enrola um único fio, ele dá voltas e voltas em torno do novelo e faz todos os tipos de cruzamentos do fio sobre si mesmo, parecendo uma bagunça caótica ali. Mas, na verdade, é como o único raio da alma do Criador, ou o hidrogênio e carbono, que interage consigo mesmo repetidamente e se torna toda a criação. O ponto principal aqui é que toda a criação vem da mesma fonte e tudo está conectado a tudo mais por meio dessa linha única de hidrogênio. Esses pontos de cruzamento são onde os campos interagem uns com os outros e se tornam universos, galáxias, a alma do homem, cada célula do nosso corpo e tudo mais. Não importa em que ponto dessa linha acordamos e nos damos conta de nós mesmos, pois podemos seguir a linha de volta para a fonte ou seguir adiante para mais criação. Mas o entendimento essencial é que somos parte dessa cadeia e não podemos fazer nada a respeito disso, exceto imaginar que estamos separados. E sabemos como isso é doloroso, não é? Isso pode ser simples demais para que nosso cérebro entenda, porque na casca externa ou na manifestação física só vemos diferenças e separação. E esse é o nosso trabalho, desenvolver nossa inteligência e compreensão. Uma outra dica que o Sr. Cash nos deu é que o fio em si ele é composto de muitos fios, como quando você tece um único fio de lã de ovelha. Parecem inúmeras fibras ali, todas amontoadas e depois colocadas na ordem de um fio. Vemos o fio, mas com nossa inteligência podemos entender como os fios interagem para poder formar um fio maior. E por meio de nossa alma, podemos sentir as diferentes forças de campo que eles criam quando eles interagem e se tornam plasmas. Esses campos são como o funcionamento interno dos plasmas e das entidades. Como co-criadores, aprenderemos a trabalhar com suas forças de campo e então seremos capazes de criar coisas novas por meio do controle de suas interações. Não foi assim que o Sr. Cast disse que eles criaram os humanos aqui na Terra? Quando amadurecermos, seremos capazes de fazer o mesmo. Mas primeiro temos que ter essa percepção profunda de que estamos conectados a tudo. Caso contrário, continuaremos no caminho da destruição, que terminará em nossa própria destruição. Uma maneira prática de percebermos o quanto estamos conectados a tudo é praticar com os gans. Antes de mais nada, temos que nos conectar ao gans e fazemos isso produzindo ele e tocando nele durante o processo, de modo que alguns de nossos aminoácidos são incorporados a ele, e é isso que nos conectará a ele. É nesse momento que usamos nossa intenção e emoção, e se entendermos que o Gans é uma entidade viva, poderemos dar de nossa alma para ele. Para desenvolver um relacionamento, é preciso haver uma maneira de nos comunicarmos um com o outro. O Gans não fala nossa linguagem física, mas ele pode se comunicar por meio da mudança de cor e do movimento de sua parte física, que é o estado da matéria que vemos flutuando ali na jarra. Quando eu costumava fazer o copo da vida dupla, o sistema ele emitia sons como estalos para mim. Eu não sei se era um batimento cardíaco ou não ali acontecendo. Na primeira noite, o som era tão alto de estalo que eu não conseguia dormir, porque o único lugar onde eu podia colocar o meu gancho era no meu quarto. Então falei com o meu copo como uma entidade real, e eu disse para ele: "Olha aqui, você não pode continuar fazendo esses estalos altos aqui." E para minha surpresa, em pouco tempo, eu não conseguia mais ouvir os estalos. Então me aproximei dele, e ele estava fazendo os estalos bem baixo. Eu ri e disse obrigado. Os outros vão pensar que eu sou totalmente maluco, não é? O Sr. Cast deu um exemplo de um buscador de conhecimento que, quando sua emoção mudava, a cor do gancho também mudava e não importava a distância que ele estivesse dos gancho. Essa é outra confirmação de que o plasma ou dimensão da alma é atemporal, e o tempo, lugar e a posição pertencem à manifestação física. Ao testar a tecnologia em nossa própria vida, nós iremos trazê-la para a consciência da humanidade, e é isso que trará a mudança. Não se trata apenas de saber que estamos conectados a tudo, mas também de fazer essa conexão com os plasmas ao nosso redor e viver isso como a nossa realidade. E é por isso que ele deu o exemplo de colocar nossas emoções em nossos gans quando criamos esses gans. Fazemos essa conexão com a alma deles por meio de nosso aminoácido e eles respondem a nós. É um plasma que se conecta a outro em uma gemiosidade ou o que chamamos de loop infinito, que é essa figura 8, de interações dos campos magnéticos e gravitacionais com outra entidade. E é assim que o universo funciona. Tudo troca campo de energia por meio de uma gemiosidade. Nosso planeta não está diretamente em uma gemiosidade, pois ele faz parte da estrutura maior do sistema solar. Mas nosso Sol tem um gêmeo, e é necessário que haja uma lacuna de espaço entre as duas entidades. E nessa lacuna espacial, outros campos são adicionados a ele antes de chegar ao gêmeo. Por exemplo, há uma lacuna entre a Terra e o Sol. Como os campos magnéticos e gravitacionais estão interagindo entre si, os campos de outros planetas, como Júpiter e Saturno, também são adicionados e retirados desses campos. Esse é outro exemplo de como tudo interage com tudo mais. É uma grande sopa de campos, mas tem ordem, que se baseia na força do campo, na intenção e na emoção. Podemos nos perguntar por que, às vezes, quando usamos nossa água de Gans, ela parece não funcionar, e então pensamos que o Gans simplesmente não funciona, não é? Não é que não funcione, mas os campos fornecidos eram necessários em outro lugar. Isso remete à compreensão de que a alma do homem é a controladora do corpo e sabe o que quer alcançar nesta vida com este corpo. Se adicionarmos campos por meio dos ganhos, mas houver uma necessidade em outro lugar, ela vai direcionar a alma da fisicalidade para usar essa energia em outro lugar. Pode ser difícil para nós aceitarmos o fato de que temos três entidades diferentes em nosso corpo, que é a fisicalidade, a alma da fisicalidade e a alma do homem. E aos poucos, o Sr. Orquestra está nos ensinando como trabalhar com cada uma das três entidades. E o nosso corpo em si, ele é como 50 litros de ganhos diferentes. Subconscientemente sabemos disso, pois quando vamos a uma loja comprar frutas, por exemplo, pegamos a pera primeiro, olhamos sua cor e formato, sentimos se é a mais adequada para comermos, se está madura ou não. Já estamos interagindo com nossa emoção com os ganhos dessa pera ali. Mas podemos dar um passo adiante e nos conectar com a alma dessa pera e perguntar o que podemos dar a ela para que ela nos dê o prazer de sua existência. E se conseguirmos nos conectar com ela, receberemos sua beleza antes mesmo de comprá-la e levá-la para casa. Esse é realmente um passo na direção de viver uma vida de consciência e não apenas andar por aí em um estado de estupor, sem saber o que está acontecendo e simplesmente seguindo para onde os pensamentos e sentimentos nos levam. É uma firme determinação de colocar a alma no centro de nossa vida, e não como uma imaginação. Isso me faz lembrar dos povos nativos espalhados por todo o mundo que costumavam viver de acordo com esse princípio. Eu vi uma vez um documentário de um caçador aborígene e, quando ele estava perseguindo um cervo, ele colocava a mão na marca da pata e se conectava à alma dele. Será que ele estava pedindo permissão à alma do cervo para pegar sua carne para alimentar a tribo? Parecia que o cervo finalmente aceitou esse pedido e se permitiu ser levado. O Sr. Cash disse que ele está nos instigando a entender isso, para que possamos ir além no desenvolvimento da tecnologia. Nos ensinamentos anteriores, o Sr. Cash disse que a alma da fisicalidade é composta por todas as partes do corpo que também têm suas próprias almas da fisicalidade. Mas há muito mais que ele ainda não explicou. Hoje ele disse que a alma da fisicalidade é uma estrutura coletiva no coração, porque o sangue de todo o corpo bombeia através dele, com todas as suas diferentes forças de campo magnético. Isso faz com que a alma da fisicalidade seja dinâmica e versátil, pois sua força de campo está mudando o tempo todo. Parece que a alma da fisicalidade lida com todas as emoções que chegam pelo sangue internamente como campos magnéticos e precisa responder também de acordo. A alma do homem e a alma da fisicalidade interagem e se alimentam mutuamente. E a alma da fisicalidade é responsável por compreender o ambiente fora do corpo. O DNA tem a força errada e ele não consegue se comunicar com a alma do homem. No entanto, ele disse que, embora o chamamos de RNA, ele é realmente uma estrutura da alma da fisicalidade. A alma da fisicalidade é um ser altamente inteligente que pode lidar com a enorme diversidade de estruturas do corpo humano. No entanto, ela precisa de elevação para poder entender conscientemente o que é a alma do homem e para assim querer servi-la para propósitos mais elevados. Uma buscadora de conhecimento citou o Alcorão e a essência da citação dela era que há uma luz dentro de uma luz. E o que eu entendi que o Sr. Cash disse foi que isso se refere basicamente a um plasma dentro de um plasma. E se o plasma interno for transparente, você poderá ver isso. O exemplo foi que os órgãos internos são plasmas dentro do plasma da alma da fisicalidade. Quando dois plasmas interagem, seus campos magnéticos se esfregam um no outro e emitem luz, assim como os campos do Sol se esfregam na Terra e produzem a luz do dia. Cientificamente é algo muito simples isso. Entretanto, quando se trata da linha central da alma do Criador, a situação se torna diferente, porque a força do campo do Criador é muito mais intensa. Parece que as escrituras estão se referindo à luz criada quando a alma do homem e a alma do Criador interagem. Então, ambas as luzes existem, uma dentro da outra. É uma luz especial ali. Então, ele diz que quando a luz dentro da alma do homem e da alma da fisicalidade é tão brilhante quanto a do Criador, o homem atingiu um nível muito alto assim de gratidão. E essa é a estação dos profetas universais. E esse é o significado da luz dentro da luz. Falamos sobre o vício em drogas, sexo, álcool e como tudo isso está relacionado à conexão de carbono e hidrogênio com o Criador. Hoje ele acrescentou que nos viciamos em coisas que estimulam nossas emoções, porque as emoções elas estão conectadas ao hidrogênio. E ele falou em muitos termos técnicos aqui, mas em resumo, nos viciamos porque o que estamos tomando ali corresponde à força de campo de certas emoções e as conecta à fisicalidade. As pessoas que não têm essa força de correspondência nunca serão viciadas de verdade, embora elas possam se forçar a se tornar viciadas por qualquer motivo. O fato de ficarmos viciados ou não também depende de estarmos satisfazendo uma necessidade de determinados campos. Quando o vício é usado para confirmar nosso direito de existir, ele chama isso de emoção física. Mas por que física? Talvez porque quase não haja luz da alma nesse tipo de pessoa, e a única realidade se baseia no fato de ser um corpo. E se por acaso ela conseguir romper com isso e descobrir sua alma, ela não vai precisar se fazer de bêbada para se convencer de que tem um propósito na vida, e portanto, um direito de viver. Se ela passar pela transformação, ela poderá ir ao bar essa pessoa e se divertir conhecendo outras pessoas, mas ela não precisará ser a bêbada da turma. Será que os alcoólatras poderiam pegar um copo de água de Ganges de gemiosidade em vez de álcool, e isso satisfaria as emoções dele? Porque você pode conversar com os alcoólatras por anos e anos e nunca alcançá-los. Nossa conversa não satisfaz a força de campo que eles precisam, na verdade. Se eles conseguirem isso por meio da água de Ganges, será uma transformação radical. Então você pode perguntar, mas eles não ficarão viciados na água de Ganges? Bom, isso pode ser difícil de entender, mas se você ficar viciado em algo que equilibra seus campos e o torna uma pessoa completa novamente, será que chamaremos isso de vício ou seria iluminação? Em algumas tradições espirituais, tomar consciência de que você está sonhando no estado de sonho é importante e elas envolvem práticas em torno disso também. É muito interessante que essa buscadora de conhecimento já tenha desenvolvido um alto grau de consciência no estado de sonho, no qual ela pode pensar e fazer coisas exatamente como no estado de vigília. Na ciência do plasma, sabemos que isso é viver na dimensão da alma de uma maneira muito clara, enquanto no passado, ninguém jamais explicou isso da maneira como o Sr. Cash está fazendo agora. Viver na alma é tão real quanto no estado da fisicalidade, e o nosso objetivo é viver em ambas as dimensões. E podemos nos treinar para usar a alma para resolver os problemas que desenvolvemos em nossa vida física. Há outro aspecto em viver na dimensão da alma, que é lembrar-se do ethos e usar o poder dessa dimensão para servir aos outros e, especialmente, para criar o campo de força para a paz mundial. Outros tópicos desse workshop. A alma do homem e a fisicalidade estão aqui para salvar uma outra, para coexistir e para nos dar liberdade e mais opções. Se você apagar ou ficar inconsciente enquanto estiver experimentando os campos, a consciência ainda estará lá, mas a concentração dos campos no sangue fez com que ela fosse assim perturbada. Isso não é elevação, é receber o que você precisa e então entender o que você recebeu e quanto disso você quer manter. Pratique pendurando ímãs esféricos em um fio e sinta suas emoções. Os ímãs bidimensionais planos se movem apenas em uma direção e não refletem o verdadeiro comportamento do plasma. O Criador nos mostra o caminho por meio de seus mensageiros e de nossa própria alma e pela nossa compreensão de nossa própria conexão com tudo. Isso não vem ao sentarmos eretos em meditação. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 560. É tradição na Fundação Cash apresentarmos primeiro um novo tópico em partes ao longo de meses e anos e depois entrarmos em detalhes sobre ele. Fizemos isso com os ensinamentos da alma há uns 3 ou 4 anos e temos explorado lentamente diferentes aspectos do trabalho da alma em nossas vidas. Agora estamos nos aprofundando em como nossas almas estão conectadas. O RNA e o DNA foram parcialmente construídos como um portador duplo de comunicações entre a vida física e a conexão com a fonte, de onde obtemos a maior parte de nossa energia. Quando existimos em algum lugar, não estamos apenas parados lá por conta própria. Estamos continuamente nos alimentando do ar, da água e dos alimentos que são trazidos até nós, ou que pegamos, ou como quer que os recebamos. Essas energias garantem a nossa sobrevivência. O mesmo acontece com o planeta Terra, que não está apenas ali girando no espaço por conta própria. Ele está continuamente recebendo alimentos de sua fonte. Ele opera em conjunto com as outras partes de sua vida, assim como nós fazemos com os nossos órgãos. Ele troca energia com os outros planetas, como Júpiter, Saturno e os demais. Eles dão para a Terra as energias de que não precisam, e da mesma forma a Terra lhes dá as energias de que ela não precisa. E há a nossa mãe, que é o Sol, e ela ainda cuida de nós como a nossa mãe limpava as nossas bundas quando éramos bebês. Gostamos de pensar que somos um planeta independente, girando por conta própria em qualquer direção. Mas o Sol está lá, limpando nossos resíduos e nos dando continuamente novas energias. Quando nos livramos do que não precisamos, chamamos isso de magnético. E quando pegamos o que precisamos, chamamos isso de gravitacional. É exatamente como retiramos energia de nossos alimentos quando comemos. Tudo o que não usamos sai como resíduo. Pode sair na forma de suor, expiração ou fezes. O mesmo processo acontece entre nossos planetas e a Mãe, ou o Sol, e entre o Sol e a sua galáxia. Tudo está conectado a todo o resto. Mas, como seres humanos, somos autocentrados e geralmente pensamos em nós mesmos como unidimensionais. Vemos a nós mesmos como separados de todo o resto ao nosso redor. Agora é hora de o mundo da ciência abrir os olhos. Não há diferença entre o micro e o macro. Mas, como seres humanos, vemos o que queremos ver e ignoramos o que não se encaixa em nosso gosto. Se dermos à luz uma criança e simplesmente a deixarmos no chão, sem alimentá-la ou limpá-la, logo teremos problemas. É o mesmo processo no restante da criação. Cada um de nós dá e recebe e coleta informações. Há uma coisa que nos assombrará se não entendermos. Todos os outros podem ver de onde viemos por meio das informações energéticas de nosso plasma. É como o DNA de nossa alma, mas desde onde os humanos vieram no universo. Agora, na Terra, se quisermos dizer que um filho é nosso, temos que fazer um teste de DNA para confirmar isso. Com base no DNA, é possível saber quem são os nossos pais e de onde vieram nossos ancestrais. As Nações Unidas podem rastrear a origem de nossos ancestrais por meio do teste de DNA. Se você é da América do Norte, eles podem ver para que lado seus ancestrais migraram da África e como eles atravessaram o Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, vindos do norte da África, e se eles foram para a Europa e evoluíram para serem loiros de olhos azuis para poder sobreviver ao novo ambiente. E depois da Europa, eles foram para a América, talvez. Ou se você emigrou recentemente da África e voou para os Estados Unidos, então seu DNA não mostrará todas essas mutações, porque você pegou um voo de Kinshasa para Nova York diretamente e é um americano da segunda geração. Ou como no caso da maioria dos africanos nos Estados Unidos, que eles foram enviados como escravos algumas centenas de anos atrás, então a sua linhagem não apresentará essa evolução. Mas, em geral, os brancos mostrarão a evolução em seu DNA, porque eles passaram por isso passo a passo. Primeiro eles mudaram de negro para marrom e depois para branco, como forma de sobreviver em cada novo ambiente para o qual eles migraram. O processo é o mesmo no universo. Podemos rastrear a origem de nossa estrela e onde seu DNA está conectado. Podemos rastrear o DNA da galáxia e de onde ela veio. No futuro, tudo isso será um conhecimento rotineiro, porque precisamos saber disso para ver as possibilidades que teremos de viver em outros lugares do universo. Poderemos ver o que precisamos dar e receber, e como teremos que nos adaptar para viver naquele tempo, lugar e posição. Nossa alma não chegará ao planeta Zeus exatamente com a mesma forma e formato que ela tinha na Terra. Ela terá que se adaptar e sofrer mutação para as novas condições. Alguns campos de força mais alta perderão suas conexões conosco, e nós ganharemos conexão com alguns campos de força mais baixa e mais novos. Eles sempre estiveram lá dentro de nós, mas não precisávamos dele. E agora precisamos. Portanto, vamos nos ajustar e isso ditará como nossa fisicalidade se manifestará. Se você pegar uma alma do homem na Terra e compará-la com uma alma do homem que se mudou para o planeta Zeus, em certos aspectos você verá a conexão do DNA, mas você não verá exatamente a mesma alma. Isso se deve ao fato de que a alma teve que se adaptar e criar um novo corpo para poder viver no novo ambiente. A essência do que vemos na evolução do homem neste planeta é uma replicação do que acontece na evolução do único universo, galáxia e sistema solar. A ONU fez 10 mil exames de sangue em todo o mundo e descobriu que todos vêm da mesma linhagem sanguínea de uma única mãe. Todos nós temos uma mãe genética comum. Somos parentes uns dos outros por meio da mesma mãe que semeou este planeta. Os judeus seguem a linhagem sanguínea da mãe, enquanto Maomé queria ser um pouco diferente, então ele contou a linhagem sanguínea do filho. Mas o fato é que é a mãe que enraiza todas as gerações de volta à sua essência. Se fizermos uma mudança na linhagem sanguínea no campo de força da alma do homem, veremos de onde ela veio. Mesmo que seja a mesma linha de conexão de hidrogênio, ela terá uma força ligeiramente diferente, um comprimento de onda ligeiramente diferente e formas e condições ligeiramente diferentes. Para penetrar em algo, você precisa sacudir para passar por aquilo. Chamamos isso de frequência. Quando a luz ou os campos magnéticos que viajam em linha reta atingem alguma coisa, ela começa a se mexer ou vibrar para conseguir atravessar a força do campo magnético das células. Ela precisa atravessar a estrutura atômica. Chamamos isso de comprimento de onda, porque é assim que ela entra. Caso contrário, o campo magnético continuará viajando em linha reta. Ele pode se curvar um pouco em algum lugar devido às forças de campo no ambiente. Agora podemos ter uma visão mais ampla, e em vez de olharmos apenas para o nosso próprio DNA, podemos olhar para as forças de campo das estrelas, galáxias, universos e o resto dos céus. Como a ONU descobriu que todos nós viemos de uma única mãe neste planeta, somos todos feitos pelo amor de um. Portanto, não importa a cor ou a raça, nós viemos da mesma mãe. O mesmo acontece com as galáxias e os universos. Por meio da dimensão do campo de força comum do hidrogênio, ou o que chamamos de elemento fundamental ou plasma fundamental, todos nós viemos do mesmo Criador. O Criador é como uma linha de fio para outra dimensão, outro campo de força, que em essência é o alimentador dele. Mas de onde ele próprio é alimentado? O que alimenta nossos únicos? Para entender isso, nos tornamos iluminados pelo conhecimento da criação? Precisamos abrir os olhos para entender a verdade sobre nossa própria criação e o Criador. Na agricultura, vemos que tudo é reciclado para alimentar outro processo nos diferentes ciclos de vida. Depois de alimentar uma vaca, ela joga fora o que não precisa e nós colocamos isso de volta na terra para poder ajudar as plantas a crescer. Essa é uma réplica do processo no mundo da criação e no universo. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, na força do campo e na minha emoção, beleza e naquilo que não preciso. Pelo fato de vermos ciúme, isso significa que Deus é ciumento também? Existe esse tipo de tendência nele? Ou essa é a orientação do homem por si só, devido às suas próprias condições ambientais? Há muito tempo explicamos a vocês sobre a estrutura do cobre e como essa é a razão pela qual o homem foi criado com duas metades do cérebro para se equilibrarem e criarem uma condição de comunicação. O que acontece com aqueles universos que não carregam cobre ou têm uma estrutura material em seu ambiente? Eles têm a beleza de ter um único lobo cerebral e não um em duas metades. Essa ocorrência não é rara. Há muitas raças assim no universo. Essas almas têm uma dimensão de fisicalidade e vivem sem consumir outros seres. Elas criaram uma estrutura para si mesmas que pode absorver energias. Elas criam uma condição de vida dentro de campos dos quais se tornam criadoras. Elas se tornam como um buraco negro. As coisas que vemos na dimensão da fisicalidade podemos encontrar paralelos com ela. Na dimensão de sua pureza, sempre precisa haver um equilíbrio em sua estrutura. Isso é o que chamamos de gêmeosidade. É uma interação do loop infinito entre dois plasmas, e até mesmo a estrutura da alma do Criador tem uma gêmeosidade. Com quem ele está emparelhado, o Criador? Por que chamamos isso de Mitra? Por que encontramos um enigma em vez de encarar a realidade e os fatos sobre a estrutura. A estrutura é: temos que dar e temos que receber. E ao dar, precisamos ter alguém para quem dar, e eles recebem, e então recebemos algo deles. Mas há outra parte disso. Há algumas partes de energia que são adicionadas ao que é dado e recebido. No processo de dar e receber, outras energias são adicionadas a isso, provenientes daqueles que estão ao redor no ambiente. No nosso caso, a Terra não tem um sistema gêmeo, porque ela faz parte de um sistema planetário do Sol. Há várias estruturas. O Sol tem muitas crianças brincando no mesmo jardim ao mesmo tempo. Mas o próprio Sol tem um gêmeo, e ele dá e recebe. É necessário que haja uma distância entre os dois plasmas, e nesse espaço, o restante do universo adiciona energias ao que é dado e recebido também pelos dois plasmas. Vemos esse mesmo processo no coração e no cérebro do homem. Ele está até mesmo em nossas emoções de bom e ruim. Julgamos o que é bom e o que é ruim. Eu era um cara ruim porque costumava tirar dos outros, agora aprendi a ser um cara bom e não faço coisas erradas. Recebemos a força da emoção para realizar essa mudança. É a mesma coisa com toda a estrutura da vida em todo únicos. Sempre damos e recebemos, mas há outras energias adicionadas de outros no universo durante esse processo. Um adendo aqui, eu acho que o Sr. Cash quer dizer aqui é que quando damos e recebemos, há sempre energias extras dos outros no universo adicionadas a isso. E nós também adicionamos a energia dos outros porque estamos todos conectados uns aos outros. Continuando. Se entendermos esses princípios, será fácil para o homem abrir os olhos para a próxima dimensão da criação. Essa próxima dimensão é o que o RNA dá ao homem, ao seu DNA, e o que ele tira dele? Como isso funciona? Como eles se conectam? Como esse disco mistura a música que se torna a estrutura da informação entre o DNA e o RNA, e depois para o RNA, que está conectado à alma do homem? Nosso DNA não fala com nossa alma, ele tem as características erradas em sua força de campo, mas a coleção de todo o seu trabalho é o que chamamos de alma da fisicalidade, e ela se comunica com a alma do homem. Embora chamemos de RNA, ele é na verdade uma estrutura da alma da fisicalidade. Sempre há um intermediário. Precisamos ter um. O intermediário é como um tradutor, ele diz à outra parte o que você fez porque ele entende a linguagem e pode traduzi-la. Seria muito caótico se cada célula estivesse diretamente em contato com a alma. Bem, na verdade elas estão em contato com a alma, mas não de forma direta. Elas estão cientes da existência da alma, mas passam por um chefe para a dimensão física, que é a alma da fisicalidade. Há uma diferença entre a dimensão da fisicalidade e a alma do homem. E a alma do homem é o intermediário entre a vida física do homem e sua dimensão de força de campo com o universo e o resto dos outros campos. Na fisicalidade, você não pode ver o que está acontecendo com seu filho do outro lado do planeta, mas você pode tomar consciência da dor dele, e se você ligar para ele, ele vai confirmar o que você achou que estava certo. Então você entenderá o jogo da alma da fisicalidade e da alma do homem. Nesse caso, podemos nos conectar por meio da alma da fisicalidade a outros lugares e sentir uma emoção lá. E podemos nos conectar por meio da alma do homem para poder entender a conexão em condições e parâmetros universais. É importante entendermos tudo o que está acontecendo ao nosso redor. É importante que nós, como seres humanos, nos conscientizemos de quais são nossas capacidades, com o que estamos conectados e o que se conecta a nós. É importante que todos nós sejamos capazes de nos conectar com toda a vida. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Então entenderemos o que, perdão, então entenderemos que o que sentimos não é apenas emoção, é a totalidade dos campos de energia trabalhando no universo. Fazemos isso no processo de desenvolvimento da tecnologia. Tentamos criar um hidrogênio e conectá-lo ao oxigênio, ou tentamos criar um aminoácido e usá-lo para conectá-lo à nossa fisicalidade, à alma da fisicalidade, à alma do homem. É por isso que bebemos a água de Ganges. Conectamos o lado físico e então a alma dos campos de energia dela tem que se conectar à nossa alma da fisicalidade e então ela afetará o resto do corpo. Então talvez nosso braço, ele se mova e a dor diminui ou aumente. Não foi a água de Ganges que fez isso, foi a energia, a alma da fisicalidade que nessa porção que usamos interage com a nossa alma da fisicalidade. E se ela se equilibrar com o que a alma está tentando fazer, então veremos a mudança na fisicalidade. Entretanto, se não mostrar nenhum efeito, isso não significa que não esteja funcionando. Significa que a energia, ela é necessária em outro lugar. Estamos vendo a coisa toda de forma errada, porque o que recebemos não era o que estávamos buscando ali. Aí então começamos a dizer que o gás não funciona e isso e aquilo. Se ele não funciona da maneira que esperávamos, temos que ver para onde a energia dele realmente foi. O que estava faltando em nosso corpo para que o gás satisfizesse? A própria água de Ganges tem uma alma da fisicalidade. Qual é a intenção que colocamos nela quando a criamos? Quando trabalhamos com os Ganges, estamos trabalhando com a alma da fisicalidade dos Ganges e temos que nos conectar com isso primeiro. Então, quando o usamos em nosso corpo, ele terá a força certa para fazer o que deve fazer. Ou, se o corpo tiver outra intenção, ele vai satisfazer essa necessidade. Tudo depende da compreensão das condições gerais. Fazemos isso inconscientemente quando entramos em uma loja para poder comprar algo para comer, por exemplo. Não pegamos qualquer coisa e comemos. Primeiro olhamos para o produto e sentimos se gostamos dele. Talvez esteja um pouco maduro demais, duro demais ou qualquer outra coisa. Da mesma forma, temos que aprender a trabalhar com a sensação de nossa energia. E então podemos ajustar isso. Isso faz parte da estrutura da alma da fisicalidade do homem. Podemos aprender o que ela é e como nos conectar a ela. Você já pegou uma pera em uma loja e perguntou o que poderia dar a ela para que ela lhe desse o prazer de existir? Ou você simplesmente a pega como qualquer outra pera, sem nenhuma consciência disso? Quando você faz isso, você não recebe muito dela. Mas se você se conectar a ela, você já terá recebido toda a sua beleza mesmo antes de comprá-la e levá-la para sua casa. É isso que não entendemos. É isso que estamos fazendo com que vocês entendam no novo desenvolvimento da tecnologia. Queremos que vocês vejam mais. Para aqueles que se juntarem a nós na sessão mensal de voo de amanhã, há algumas coisas que gostaríamos que vocês entendessem. Se você tiver gans como CO2 e zinco em casa, mantenha eles perto de vocês. Você vai poder segurá-los em suas mãos durante a sessão. O CO2 conecta você à vida do universo e à existência da condição material dos gases neste planeta aqui. Segure ele em sua mão direita, pois ele é um doador. Na outra mão, segure o zinco. E se você tiver problemas de depressão ou dor em algum lugar também. Segure eles durante a sessão e nós controlaremos do outro lado, de dentro do sistema. Vamos ver como você se conecta a ele e que experiências você tem. É assim que você moldará sua fisicalidade no destino da transmutação. O que você pode dar com o que tem e o que você pode tirar do ambiente em que você está. Você confirmará fisicamente sua existência com a forma como você se sente dentro de você. Essa é uma evolução na ciência, na tecnologia, e passo a passo estamos colocando isso em operação. Você pode usar seus pacotes de comunicação de raios cósmicos, unidade Ubesos, ou qualquer outro sistema que você tenha com você. Você pode colocar a garrafa de CO2 em cima das unidades e então segurar as hastes de controle do sistema em suas mãos e ver as mudanças que isso traz também. Você se segurou em seu corpo, mas nunca levou em consideração a dimensão da força de campo da emoção dele, que também faz parte do processo. Isso que é o sistema Magrave. Muitas vezes eu disse a vocês que vocês só estavam olhando para a quantidade de eletricidade que o Magrave fornece. Você não observou o que ele lhe dá como emoção para poder elevar a alma do homem. Você já sentou acima dos Magraves? Então você verá a energia que você absorve e não o que sai pela tomada. Porque então você se conectará aos campos da alma que o conectam aos outros. Então veremos que iluminação você receberá e como os problemas que você criou para si mesmo e para os outros se resolverão. Se você não tiver nenhum desses outros sistemas, você pode se conectar com as garrafas de Ganges em suas mãos. Você já se perguntou por que a alma do homem sempre se move para cima nos gráficos que mostramos para vocês? Sempre vemos a linha amarela do lado direito, que é a estrutura vertical e a dimensão vertical de sua alma. O Sr. Cash aqui mostra um dos gráficos. Às vezes você vê um pequeno ponto amarelo no lado esquerdo do gráfico, que é a sua horizontal. Mas no lado vertical você vê as linhas amarelas saltando por toda a parte. Isso mostra com que força de campo sua alma está interagindo. Isso nos mostra como nos conectamos com nossas almas na dimensão da fisicalidade. Podemos até dizer onde sua alma se manifestará fisicamente aqui. Aqui o Sr. Cash desenha o crânio e o corpo em um quadro branco. O fluxo sanguíneo no corpo é como um tokamak, onde os campos magnéticos mantêm a alma no corpo. Há vasos sanguíneos que correm por todo o corpo, mas na parte superior do crânio quase não há vasos sanguíneos. Então os vasos sanguíneos eles descem pelas laterais. Esse espaço aberto no topo da cabeça permite que a alma do homem esteja sempre conectada ao nosso sistema. Quando sonhamos, a alma do homem usa essa área mais fraca do crânio no topo da cabeça para poder escapar. A alma do homem se conecta assim com o resto do universo. Quando acordar de um sonho, tente se lembrar de que lado você estava deitado. Era o lado esquerdo, direito, ou de costas ou de barriga para baixo. Então, tente analisar como os campos da alma aparecem e tente entender o sonho e a conexão. Isso mostrará a você a estrutura da fisicalidade e quais sonhos se tornarão realidade. Você poderá ver em seus sonhos quais eventos acontecerão na fisicalidade. Felizmente, não podemos dormir de cabeça para baixo, pois isso seria ficar na posição vertical, assim como fazem as árvores, e é por isso que chamamos elas de pessoas verticais. A alma trabalha na dimensão da fisicalidade. Horizontalmente, as raízes são limitadas. Verticalmente, elas têm a mesma abertura que nós. De certa forma, elas enfiaram a cabeça na terra. Se você pegar todos os vasos sanguíneos que vão para cada parte do seu corpo e conectá-los todos juntos e fizer o mesmo com o sistema nervoso, porque eles são mais ou menos iguais aos vasos sanguíneos, então juntos eles são longos o suficiente para dar a volta na Terra de 2 a 4 vezes. Esse é o número de vasos sanguíneos que existem no corpo de um homem. Isso mostra como estamos conectados a todos os pontos deste planeta. É assim que você pode sentir seu filho do outro lado do planeta, porque todo o sangue nesses vasos está conectado a uma determinada força de campo magnético. É assim que suas células se alimentam. Elas se alimentam da linfa e, em conexão com o sistema neural e os campos magnéticos do fluxo sanguíneo, elas se regeneram. Eu fiz um homem à imagem de mim mesmo. Isso significa que eu tiro do universo em todos os pontos e onde eu preciso de conexões, eu os crio. O homem faz o mesmo. É assim que sua vida física toma forma. Podemos ver isso em nossos gráficos. Isso significa que nossa vida física, por meio da linha vertical, pode se transmutar e levar sua fisicalidade com ela. Quando a linha amarela está abaixo, significa que você está se agarrando à fisicalidade. Você quer ser físico. E quando a fisicalidade, a alma da fisicalidade, a alma do homem se unem em uma linha, então você transmutou e tudo está junto. Nunca vimos uma linha muito reta da transmutação em nossos gráficos. Elas estão sempre juntas. Isso confirma continuamente que eu quero continuar com isso. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Eu me comunico em minha fisicalidade ao mesmo tempo que me comunico no planeta, no sistema solar e nas galáxias. É um sistema único. Ele não é adaptado para você. Você se adapta à força de campo que deseja extrair dele para poder confirmar a sua existência. É assim que conectamos vocês durante a sessão mensal de voo. Vemos quantos de vocês se movem na dimensão física e quantos estão presos nela. Quando alguém é muito físico e quer ficar para trás, isso afeta os outros, porque estamos todos conectados. E essa pessoa está nos ancorando na fisicalidade. Cada pedaço da tecnologia, agora nas mãos do homem, o aproxima da compreensão de sua própria criação. Trata-se de entender o processo dos campos e não os braços, pernas e rins físicos. Você precisa descobrir qual força de campo lhe dará o que você precisa e dar as forças de campo de que você não precisa para o universo e para o tempo, lugar e posição. Observe quando um avô acaricia sua neta e veja quem está ganhando ali, quem está pegando, como eles se abraçam. Veja como abraçamos aqueles em quem confiamos e com os outros apenas apertamos a mão. Observe quando o avô abraça seus netos antes, durante e depois. E veja quanta energia fresca está presente ali. Veja quanto amor é dado a ele e depois veja o que ele retribuiu nisso. O processo que ocorre entre as duas pessoas é uma reciclagem de energia e uma confirmação da existência. Um dá o que o outro precisa e um tira do outro o que o outro não precisa, de modo que o processo de amar ainda possa continuar. Agora talvez você entenda como sua estrutura física e até mesmo os vasos sanguíneos trazem tudo para dentro. Anos atrás eu disse que vocês deveriam tentar fazer com que seu filho ou seu neto dormisse ao seu lado, de orelha com orelha com ele ou lado a lado, primeiro na mesma direção e depois na direção oposta. Tente ver quais são a diferença entre a emoção, o amor, e a energia entre as diferentes emoções, direções, perdão. Se a linha estiver em linha reta ao seu lado, você entende mais sobre si mesmo. Você pode tentar fazer isso com sua amante ou marido e mulher. Veja onde estão os pontos fracos e onde você pode trazer equilíbrio, e então você entenderá o processo da criação e como os campos se conectam uns aos outros. E então você entenderá o processo do RNA e do DNA. O processo de criação é simples. Isso se tornou difícil porque o homem nunca entendeu o processo real da criação. Olhe para trás, para a dimensão da existência, e entenda as conexões. Você não precisa segurar a mão de seu neto o tempo todo para poder confirmar o seu amor. Você também pode fazer isso por meio dos olhos, dos campos, de um sorriso ou de um balançar de cabeça. Você pode transferir todas as emoções de que a criança precisa. Tem um vídeo que mostra como a rainha estava ensinando a sua filha a se comportar adequadamente por meio de suas emoções e linguagem corporal. E é assim que podemos nos comunicar com os outros. Eles podem receber isso sem usar a fisicalidade que é pesada. É assim que nos conectamos com o nosso Criador. Isso não acontece sentando ereto em meditação, não é assim? Ele nos mostra o caminho por meio de seus mensageiros e de nossa própria alma, e por entendermos nossa própria conexão com tudo. E então, ele pode mostrar de outra forma que devemos fazer isso, e essa é a posição perfeita, e como deve ser, e é assim que eu amo você. Se entendermos isso, saberemos a diferença entre DNA e RNA, a fisicalidade e o amor do homem. Cada passo que damos nos aproxima da compreensão de nossa própria vida e da compreensão do que fazer e de como afetamos a vida dos outros e como eles nos afetam, mesmo que estejamos a milhares de quilômetros de distância ou em outra galáxia. Uma boa maneira de entender a estrutura dos campos do universo é pensar em quando você enrola um daqueles novelos de lã muito grandes. Você pega um único fio e o enrola. E ele se torce, se cruza à medida que fica cada vez maior e às vezes dá um nó também. Esse espaço entre o fio e a bola inteira é o único. O fio que você está segurando na mão é como a alma do Criador, e você o torce ou retorce em uma bola e tudo permanece igual. Esse é o amor do Criador. E é assim que todos nós estamos conectados uns aos outros. Não importa em que ponto do fio vocês se cruzam, porque ainda é o mesmo fio que nos criou, por meio dessa interação. Todos nós fomos criados a partir do amor e dos campos do Criador. Nosso universo é feito a partir de um desses pontos de cruzamento do fio. E de onde quer que estejamos segurando o fio, a bola ainda está se expandindo para fora, porque ainda resta muito mais para expandir. Nossa vida é esférica, e estamos todos conectados uns aos outros por um fio que chamamos de amor do Criador ou essência da criação. Sempre que você não entender a beleza da criação e como você está conectado ao Criador, pegue um longo pedaço de fio e, enquanto estiver enrolando, pergunte a si mesmo qual é o propósito da vida. Faça a bola do tamanho que você quiser, e no meio dela, imagine que onde o fio cruza duas linhas é você ali, mas ainda há muito fio para ser enrolado e a vida continua. Então você entenderá como todos esses lugares onde o fio dá um nó ou se cruza são vidas que estão todas conectadas umas às outras. Essa é a verdade sobre como é a vida da criação. Estamos todos em um fio, em uma linha do amor dos campos do Criador. E ao torcer e girar, diferentes criações são feitas, mas em essência, estamos todos conectados uns aos outros. Estamos todos em um longo fio da alma do Criador, e não importa como ele se torce e gira e que tipo de criações ele faz de si mesmo. Talvez em um desses pontos de cruzamento seja formada uma galáxia que o abrace e englobe. Então você entenderá como todos nós estamos conectados ao Criador. Tudo vem da mesma fonte, a mesma cadeia, como chamamos o RNA do Criador. No final, surge uma grande pergunta: quem está segurando a ponta do fio? É apenas uma questão de quão longo é o pedaço do fio e quão forte o amor do Criador e os campos que levaram à criação da totalidade. De certa forma, o próprio fio é composto de muitos fios e não é apenas um fio. É como se o fio fosse feito de lã de ovelha. Há milhares de pequenos fios que são enrolados juntos para poder formar um único fio. É um amálgama de muitos fios ali. Essa é a fonte da criação. A vida é simples, mas o homem a tornou complicada por não entender o processo da criação. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque minha imagem é o que eu fiz a partir da interação dos campos de mim mesmo com os outros que também são de mim. Espero que vocês tenham entendido como vocês estão conectados a tudo. E talvez pela primeira vez, quando você se perguntar onde está Deus ou meu Criador, você entenderá agora. Se você seguir o fio de volta para o centro da bola, você chegará à fonte. E se você seguir o fio para o outro lado, verá que ainda há mais criação por vir. É assim que todos nós somos criados e escolhemos diferentes interações e posições, e uma chamamos de rins, outra de corpo do homem, outra de planeta Terra e todo o resto. Mas no final das contas, é apenas um pedaço de um fio. O modo como ele se torce e se enreda para poder criar essa bola é o que chamamos de universo e de únicos. Essa é a verdade sobre como somos criados e como todos os outros aspectos da criação no universo são criados. Todos nós temos um denominador comum, a força de campo. É da mesma forma que a ONU rastreou os ancestrais de alguém lá da América do Norte até uma mãe comum da África Central. Da mesma forma, podemos rastrear toda a vida no Únicos por meio da linha do hidrogênio até a mesma mãe, ou a mesma fonte. Hoje reunimos todos os outros ensinamentos e fizemos uma conexão com o quadro geral agora. Agora temos uma compreensão mais profunda de como somos todos iguais. Então, por que estamos brigando uns com os outros por causa de nossa cor, raça, nacionalidade e religião, já que todos viemos da mesma fonte? Em vez disso, podemos apreciar a beleza das variedades e sentir as diferentes emoções de toda a criação. Mais do que qualquer outra coisa, eu espero que vocês entendam mais sobre si mesmo e como vocês estão conectados a tudo na criação e ao Criador. Só que precisamos encontrar o caminho através do labirinto do conhecimento. E então será incrível. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 560. Tente entender a emoção que você sente, a emoção física que você sente e veja com quem você pode se conectar. Alguns buscadores de conhecimento que estão participando das sessões de voo mensal e que agora podem transmutar sem o sistema, mas eles ainda precisam aprender a se manifestar na fisicalidade. Na sessão de amanhã, você aprenderá a manifestar a fisicalidade no ponto de chegada. Ensinaremos novas maneiras de usar os campos do seu corpo, e então vocês não precisarão de nós, pois vocês já serão passageiros do universo. Vocês poderão fazer isso sem fones de ouvido. Alguns buscadores de conhecimento já começaram a fazer isso. Algumas pessoas do grupo aprenderam a se monitorar. Não recebemos autorização do Irã e todos os voos para o Irã estão suspensos por agora, devido à situação política. Esperamos que a Fundação Cash se envolva nesse tipo de coisa para pôr fim a esse caos. Esperamos que nos seja dada a oportunidade de mostrar como a tecnologia pode trazer paz e mudança para muitas dimensões. Pergunta ao Sr. Cash. O Sr. Cash disse que o quinto ventrículo, a sede da alma no coração, com os 12 pentágonos iguais de 5 lados, é o carbono 60. E há 2 semanas ele disse que dentro de sua alma está a alma do Criador, pois ela viajou por todas as dimensões para estar lá. A alma do Criador está na alma da fisicalidade ou é o buraco negro no cérebro? Sr. Cash responde: se você ouvir a última parte dos ensinamentos desta manhã sobre a bola de fios, isso deve responder a todas as suas perguntas. O que quer que esteja conectado ao fio está conectado aos campos do Criador. Dentro do fio há outros fios de que ele é feito, como a lã de ovelha. Todos esses fios se conectam uns aos outros e estão dentro de você e em conjunto e em interação com os outros campos, estão conectados aos campos também da alma da fisicalidade, alma do homem e alma da criação. Todos os campos, dependendo de onde se cruzam, estão conectados uns aos outros, porque todos eles vêm da mesma fonte e formam a estrutura de todo o corpo. O que realmente importa é como você quer perceber e entender isso. A alma da fisicalidade é criada por causa da estrutura do coração, mas uma vez que entra em operação, ele varia continuamente na força do campo. Isso ocorre porque ele é dinâmico e bombeia constantemente diferentes misturas de força de campo de todas as partes do corpo. Isso varia constantemente a estrutura do coração. Portanto, a alma da fisicalidade no coração interage com todas as estruturas do corpo por causa do bombeamento do sangue e interage com campos fora do corpo. Nada muda sua força de campo tão rapidamente quanto a alma da fisicalidade. Isso se deve a todas as diferentes interações de força de campo que estão constantemente fluindo para o coração e todo o corpo. A alma da fisicalidade é muito dinâmica e versátil. Ela interage com a matéria física do corpo, mas também com as forças de campo das almas do outro lado. A alma da fisicalidade posicionada no coração é uma estrutura coletiva das forças de campo do corpo transportadas pelos campos magnéticos do sangue. Ele sente quando há uma ferida, quando você toca alguém que ama, sente a mão de seu amante em sua pele, também a pressão da raiva de seu parceiro. Tudo isso é transferido para a alma da fisicalidade, em conjunto com o líquido físico do sangue que transfere energia. Tudo está conectado à alma da fisicalidade, e é por isso que ela está posicionada no coração, e esse ambiente está conectado à alma do homem. Eles interagem e se alimentam um do outro. Você pode aprender a testar como a alma pode se manifestar e alterar a alma da fisicalidade na dimensão física. Alguns buscadores de conhecimento dizem que quando tocam Gans, suas emoções mudam. Isso alimenta a alma da fisicalidade da alma. Você pode ver a reação emocional entre dois Gans quando você coloca os frascos um ao lado do outro. Às vezes parece que eles estão se enrolando na lateral do frasco ao lado do outro e a cor deles muda para mostrar a emoção. O que é mais tímido pode ficar mais vermelho ou mais escuro. É como se alguém de quem você gosta lhe tocasse e você ficasse corado. E como você criou o Gans, ele tem um pouco do seu aminoácido de quando você o manuseou. Portanto, ele reflete você da mesma forma. Uma das melhores maneiras de ver as mudanças emocionais em uma pessoa é pedir que ela faça um Gans de CO2 com aminoácido e o coloque em sua prateleira. Quando suas emoções mudarem, isso se refletirá nos Gans. Você pode sentir a emoção da família porque ela se conecta a todos eles. Então você pode entender como nossa fisicalidade, alma da fisicalidade, alma do homem, estão todas conectadas, mesmo quando estão distantes do sistema. Nós tínhamos um buscador de conhecimento que, quando sua emoção mudava, ele ligava para casa e perguntava se o Gans havia mudado de alguma forma, como a cor, ou se havia se movido. Ele entendia que ele estava conectado ao Gans e que ele podia sentir a sua emoção. Nós mesmos somos como uma garrafa de 100 litros de mistura de Gans. A pele é como frasco. É só isso que é. Eu costumava dizer aos meus filhos que eles eram uma pessoa crescida em um pequeno frasco e que tudo neles é igual ao que existe em nós. Somos nós que os modificamos para serem como nós. A alma da fisicalidade é a interação do ambiente físico com o que está dentro de nós e como nos conectamos com os outros. Você e sua parceira podem fazer seus próprios Gans com aminoácido e colocá-los pela casa. Então observem e vejam como eles mudam de acordo com suas emoções. Eu criei o homem à imagem de mim mesmo. Criei a imagem de mim mesmo no frasco e então posso ver como ele interage. A fisicalidade mostrará mudanças na cor das emoções. Então você pode entender como a alma faz com que a fisicalidade mude. Se você olhar bem de perto, você verá que tudo está se movendo dentro do frasco de Gans. Eles não estão apenas sentados uns sobre os outros ali. Um dia você pode se tornar inteligente o suficiente para ver o batimento cardíaco dele, a emoção da repetição em cada Gans que você tem, e então você entenderá que ele tem uma alma e uma vida. Pergunta para o Sr. Cash: é possível abrir novamente essa porta em adulto chamada duto arterioso, que é fechado no nascimento? O Sr. Cash aqui disse que, uma vez que essa porta é fechada, ela não pode ser aberta novamente. Esse é um tipo de pergunta muito técnica que aqueles que têm inclinação médica podem se aprofundar mais. E você terá que ler isso em detalhes por conta própria. Então, o Sr. Cash, ele emendou e ensinou sobre o coração. Ele tem quatro câmaras. cada uma com pressões diferentes, o que significa dimensões diferentes. Quando a criação da vida começou neste planeta, no período anterior aos mamíferos, havia quatro sistemas diferentes, um para a circulação do sangue e da linfa, e os outros que foram explicados em um estamento anterior. Acho que o coração evoluiu e todos os quatro sistemas foram combinados na versão atual que nós temos do coração. Toda vez que o coração se contrai, ele cria uma sucção em determinadas câmaras que, por sua vez, sugam os fluidos dos vasos sanguíneos, vasos linfáticos, medula óssea ou qualquer que seja a câmara responsável. Essa é a função do coração e como ele circula os fluidos no corpo. Ele precisa de uma determinada pressão e força de campo magnético para realizar seu trabalho. Não considere o coração apenas como um bombeador de sangue, mas pense nas forças do campo magnético geradas e em como ele cria interações com os ganhos do corpo. O Sr. Cash costumava fazer alguns testes com pessoas colocando frascos diferentes de ganhos no coração e perguntando a elas como elas se sentiam. Existem máquinas que podem aliviar a pressão do trabalho árduo do coração por um período de tempo para que ele possa se reparar. Tenha cuidado ao usar ganhos na região do coração. Você precisa saber o que você está fazendo e ninguém ainda foi treinado o suficiente para fazer isso. Você pode alterar os campos magnéticos do fluxo sanguíneo dentro do coração com o uso dos gans, mas não deve interferir na parte física, pois são duas coisas diferentes. Isso não é para os buscadores de conhecimento trabalharem no nível de conhecimento que eles estão hoje. Toda célula tem tanto a parte física quanto a parte energética. Se você não conseguir fazer com que a fisicalidade funcione, você pode tentar com as emoções. Aqui o Sr. Cash explicou que as patentes da Fundação Cash estão abertas ao público, mas traduzi-las para outros idiomas é uma história diferente. Só porque você acha que traduziu as palavras corretas não significa que você transferiu o conhecimento das patentes. É por isso que pedimos que você traduza apenas para si mesmo e não publique o que você traduziu, porque você pode causar mais danos à tecnologia ao trazer um mal-entendido total sobre ela. Isso criará problemas no futuro para a tecnologia. Se for trazido de forma errada, as pessoas dirão: "Ah, o Sr. Cash disse e disse isso ou aquilo, mas não funciona." Mas o motivo real é que não foi traduzido corretamente. No futuro, quando os buscadores de conhecimento tiverem um conhecimento mais aprofundado, talvez eles possam formar grupos para poder trabalhar juntos nas traduções. A essência do conhecimento precisa ser compreendida, e não apenas as palavras, que podem ser facilmente mal interpretadas. As patentes são um presente para a humanidade. Você pode traduzi-las para si mesmo, mas não as publique. A senhora inglesa que traduziu o livro 1, ela não sabia nada sobre a tecnologia e ela mudou totalmente o significado do que ela achava que tinha entendido. É melhor ler o original com os erros de inglês, porque ele contém a essência do conhecimento. Entretanto, o casal que traduziu o livro 1 para o alemão foi muito preciso, pois eles eram cientistas. Quando as patentes eram escritas, o Sr. Cash ele passava muitas horas perguntando à pessoa o que ela entendia e ela tinha que repetir isso para ele. Ele fez muitas correções para ter certeza de que estava tudo certo ali. Portanto, as patentes são muito precisas, até mesmo no que se refere ao uso de um determinado ponto em certos lugares. As patentes são abertas e devem ser investigadas independentemente por cada buscador de conhecimento e não por um tradutor que escreve apenas o que ele acha que entendeu. Ele pode estar 100% errado. Pergunta para o Sr. Cash: é saudável ou não se lembrar de nossos sonhos? Porque a esquizofrenia foi discutida e tudo mais. O Sr. Cash responde: por quê? É errado se você se lembrar que você beijou seu filho? É certo lembrar que você acariciou seu filho? O que há de errado em se lembrar da dimensão de energia? Que o buscador de conhecimento diz: às vezes é um pesadelo, o que devemos fazer nesse caso? O Sr. Cash responde: é a mesma coisa. Então você tem que descobrir a origem do pesadelo. A maioria dos sonhos que temos ele está ligado à forma como funcionamos em nossa vida física e às conversas e tudo mais que temos no dia a dia. Se você fala sobre ir para os Estados Unidos, então esta noite você acaba sonhando com isso. Mas também podemos viajar com a alma do homem quando sonhamos. Temos que ser capazes de distinguir o que tem a ver com a alma da fisicalidade e o que tem a ver com a alma do homem. Quando a alma da fisicalidade interage com o cérebro, ela cria uma realidade de existência. Isso não tem necessariamente a ver com a alma do homem. É preciso aprender quais sonhos estão conectados à alma do homem, à alma da fisicalidade, quais estão conectados a ambas por causa das interações. Você precisa se educar para saber a diferença, pois você é responsável por isso. Você pode aprender como e por que sonha. Alguns sonhos podem levar centenas de anos para se tornarem realidade. Eu acho que aqui o senhor quer dizer sobre o faraó que sonhou com Moisés e ele acabou criando Moisés desde criança em sua própria casa. Foi um sonho ou as almas estavam confirmando uma mudança que estava prestes a acontecer? Você precisa distinguir o que é um sonho, o que é a interação dos campos da alma da fisicalidade, o que é a interação da alma da fisicalidade com a fisicalidade e o que está conectado à alma do homem. Muitos dos que estão conectados à alma da fisicalidade e à fisicalidade têm chutes e gritos ou movimentos rápidos nesses sonhos. E geralmente os sonhos que estão conectados à alma do homem têm movimentos muito sutis. A comunicação ocorre apenas com o piscar dos olhos e você sente que há uma conexão profunda. Um aspecto interessante é que a alma do homem fica no meio da cabeça e logo acima dela há um ponto aberto no topo do crânio com pouquíssimos vasos sanguíneos. Lembre-se também de que a alma da fisicalidade flui no sangue e é onde estão todos os vasos sanguíneos. Ela tem muito pouco acesso ao topo da cabeça. Você pode aprender quando o sonho tem a ver com a alma da fisicalidade e com a fisicalidade quando ele tem relação com a alma do homem. Quando você acordar do sonho, tente ficar quieto e tentar entender a essência dele, e em seguida, lembre-se de alguns dias ou semanas atrás, quando esse tópico foi discutido. Você terá que tentar decifrar o original por conta própria aqui. Os profetas receberam mensagem de cima. Foi a interação da luz da alma do Criador com a alma do homem, então eles viram isso como uma luz. Pergunta para o Sr. Cash. Podemos dizer que até mesmo um pesadelo faz parte do processo da alma da fisicalidade tentando nos confrontar com nossos problemas e resolvê-los? Sr. Cash responde. Ah, elas têm motivos diferentes. Por que não chamamos os sonhos agradáveis de pesadelos? O que você não pode aceitar? Pergunta para o Sr. Cash. A palavra emoção em inglês é uma combinação de E mais movimento, como energia e movimento, que são as mesmas coisas que você explicou? Se ela parte da fonte ou do Criador, então é energia em movimento, luz e cria o resto. A palavra em inglês é apenas uma coincidência ou será que eles entenderam o fato e escolheram essa palavra para a emoção dessa forma? Aqui um adendo com relação à tradução para o português. Aqui o buscador de conhecimento se refere à palavra emotion em inglês, que seria E de energia e motion que significa movimento em inglês. Bom, continuando, o Sr. Cash responde. O trabalho da Fundação Cash é baseado no inglês e há muitas coisas por trás disso. No idioma, eles entendiam a energia que gera a reação e essa reação gera emoção. Muito provavelmente, eles criaram a palavra emoção a partir disso. Temos outros exemplos disso em inglês e em muitos outros idiomas. Em inglês, temos o nome Robin Hood, mas na verdade ele era um ladrão que roubava as pessoas e depois compartilhava parte do dinheiro com os outros, por isso eles chamavam ele de um homem bom. Ele usava um capuz para que as pessoas não identificassem. Portanto, você poderia dizer ladrão encapuzado, que seria Robin Hood em inglês. Temos que entender a essência por trás das palavras. Aqui, nessa parte, eu não consegui entender o resto que o Sr. Cash disse. Alguns idiomas, como o sânscrito, eles eram capazes de transmitir significados espirituais muito profundos, tanto pela vibração do som das palavras, quanto pela forma como elas eram formuladas. O antigo idioma alemão também era capaz de fazer isso, mas os estudiosos de hoje não têm experiência espiritual ou de vida para poder entender isso. Aqui o Rick pergunta, você poderia falar sobre sonhos lúcidos? Lúcido significa apenas ser capaz de interagir em seus sonhos mais ou menos com a realidade ou o que chamamos de realidade em nosso dia a dia. Sr. Cash responde, os sonhos são uma realidade, mas não queremos aceitar isso. Talvez o que você chama de sonho seja a realidade da vida de sua alma. É nossa conexão com nossa alma e não um sonho isso. É uma coisa física real ali. É a sua outra parte esquizofrênica. Sem a alma você não pode existir. O Sr. Cash escreve como nos relacionamentos o amor diminui com o tempo. Em um relacionamento é importante confirmar continuamente o amor para que ele não diminua. Houve uma discussão aqui sobre como as emoções que foi negado se refletem na forma como o corpo treme. É uma espécie de confirmação do verdadeiro problema. Um buscador de conhecimento estava se perguntando por que ele apagou enquanto experimentava os campos. Sr. Cash disse que a consciência ainda está lá, mas a concentração dos campos no sangue fez com que ela fosse perturbada. Não se trata de elevação, mas de receber o que você precisa e depois entender o que você recebeu e o quanto você quer manter. Aqui uma buscadora de conhecimento citou o Corão sobre que fala sobre a luz. Sr. Cash respondeu que há diferentes luzes que resultam da interação dos campos, como o novelo de lã e o fio que representam a alma do Criador e únicos, e tudo se trata de interações de campo de diferentes maneiras. A interação da alma do homem com a alma da fisicalidade é uma interação de campo magnético e cria luz. O fio é a alma do Criador que também cria luz. Então há uma luz dentro da luz, que são as interações entre a alma do homem e os campos da emoção do Criador. Portanto, você tem duas luzes, uma dentro do próprio homem e outra entre o homem e seu Criador. Essa é a luz da luz. Ambas as luzes existem uma dentro da outra. Muitos de vocês começarão a ver isso quando vocês começarem a usar os materiais de raios cósmicos, porque eles têm um espectro de campos e vocês verão as luzes. Você verá o que você dá e o que você recebe, e qual lado é mais claro e qual lado é mais escuro em termos de força de campo. Milhares de anos atrás, quando os livros sagrados foram escritos, essa era a única maneira de o homem entender essas coisas um pouco. Mas agora podemos entender a física e traduzir mais o significado dessas coisas. Naquela época, essa era a única maneira de escrever isso, para que as pessoas pudessem conectar isso à sua vida física e ainda assim ficar no misticismo. Há uma luz dentro da luz. Até mesmo a alma da fisicalidade interage com a alma dos órgãos e você poderá ver essa luz dentro deles. É a maneira de confirmarmos que eles existem. Vemos a luz da Terra e do Sol e do Sistema Solar com sua galáxia, e como a galáxia brilha também dentro do universo. É a luz dentro da luz, mas todas as luzes são criadas por meio de diferentes interações de campo. Então, de certa forma, não é mais místico isso. É apenas a interação dos campos magnéticos entre si. Se você quiser realmente ver a luz dentro da luz, então o plasma tem que ser transparente em vez de uma bola sólida. Se a força dos campos da alma do homem for a mesma da alma do Criador, então você pode imaginar o nível de gratidão que o homem alcançou, que ele pode ter tal luz na dimensão de sua fisicalidade, e que a luz em sua alma e alma da fisicalidade seja tão brilhante quanto a do Criador. Essa é a estação dos profetas, profetas universais, porque a luz deles brilha da mesma forma que a do Criador. Esse é o significado da luz dentro da luz. Aqui, buscador de conhecimento diz: acho que, da maneira como você explicou, se os homens soubessem quão dignos são, quão majestosamente eles são feitos, com todas essas luzes, então eles nunca perderiam a esperança em suas vidas. Sr. Cash aqui responde: não é uma interpretação de palavras, é entender a verdade sobre a criação. Não se trata de ajustar as palavras para que se encaixem em nosso entendimento. Aqui, buscador de conhecimento pergunta: as plantas têm uma alma ou apenas emoções? Sr. Cash responde: é claro que elas têm uma alma. Nos escritos de Bahá'u'lláh, ele diz que até mesmo uma pedra tem uma alma. Isso também é mencionado nos escritos de Moisés, Jesus e Maomé, se refere também a isso no Alcorão algumas vezes. É apenas a forma como as pessoas entendem isso e como podem se conectar a isso. Até mesmo um grão de areia tem uma alma. Caso contrário, não poderia ser um grão, porque é uma coleção de muitos outros pedaços e eles se reúnem em torno de um centro. Os muçulmanos carregam uma pedra de oração para poder rezar. Se o homem pudesse compreender a essência e a beleza da pedra, isso levaria à dimensão da alma. A mesma pedra que dá elevação, compreensão e humildade à alma pode ser usada para apedrejar um homem até a morte. Ela pode ser usada para tirar a vida e acabar com a luz. O que importa é como o homem entende isso e para qual finalidade ele usa a pedra. E qual delas você escolhe? Pergunta para o Sr. Cash. Aqui a buscadora de conhecimento cita novamente o Alcorão e uma passagem que diz que não há diferença entre os outros profetas e os livros sagrados. O Islã deveria aceitar todos os outros sem discriminação, portanto, é uma falta de conhecimento que as pessoas pensem que há uma diferença entre religiões como o cristianismo e o Islã. O Sr. Cash responde que tudo depende de quem recebe mais dinheiro, e é disso que se trata hoje em dia. Os livros sagrados tentaram trazer igualdade para todos apenas em diferentes linguagens. Aqui a buscadora de conhecimento responde e diz: igualdade, luz, esperança, educação, esperança, civilizações para serem civilizadas. Sr. Cash responde: Todos nós somos civilizados de acordo com nosso próprio entendimento de civilização e nossa própria ética. É como quando você vê as chamadas famílias reais e elas são pessoas altamente educadas, mas quando você olha para dentro delas e para a sua estrutura, você descobre que elas são a maior máfia do mundo. Na verdade, elas são piores do que as máfias, porque elas não têm ética. Enquanto as máfias, elas têm sua própria ética e maneira de fazer as coisas. É tudo uma questão de espetáculo que eles fazem para o público. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui o novo buscador de conhecimento pergunta se há exercícios para os níveis básicos e avançados para poder interagir com os campos. O Sr. Cash responde. É tudo em um único nível. Vai de acordo com sua compreensão. Os campos são todos iguais e se comportam da mesma forma. É o quanto você é preconceituoso em relação à forma como você brinca com eles e como lhe dá prazer estar com eles. Eles são entidades como você. Você pode brincar com ímãs esféricos e não com os planos, com os ímãs bidimensionais planos, né? Porque eles não se movem muito. Você pode pendurar os ímãs esféricos em um fio de algum tipo e observar como eles interagem entre si. Marque seus ímãs nos polos norte e sul e observe como eles interagem e as emoções que eles criam. O Sr. Cash sugeriu que os buscadores de conhecimento experimentassem todas essas coisas que estão perguntando porque não há limitações. Quando você traz limitações, você traz preconceitos e então surgem dogmas e todo tipo de coisa. O homem nesta era, com a compreensão dessa tecnologia, tem que ter a mente aberta e olhar para os fatos e não para o que ele quer preservar como sendo os fatos. É claro que há certas coisas que sabemos que podem causar danos. Por exemplo, cães de alumínio, ele pode causar danos e por isso que dizemos para não fazer ele ou também não fazer o cães de chumbo. E se você decidir brincar com isso, aí teremos que visitar um instituto psiquiátrico. Quem sabe o que você aprenderá no instituto psiquiátrico também. É por isso que eles retiraram o chumbo e o alumínio da gasolina, porque o que sai do escapamento não é literalmente o estado da matéria, é o estado de gás. O motor apenas queima seu revestimento nano e então o gás interage com seu cérebro e cria outra condição. Cabe a você entender quais são as novas condições que você está criando. E qual será o resultado da interação com os campos do seu corpo e da sua alma? Pergunta para o Sr. Cash. O buscador de conhecimento fez algumas citações de ensinamentos da semana passada sobre o CH3 e também de que ele também é um carbono 15, e também sobre como as drogas e o sexo nos levam ao vício porque nos aproximamos do Criador. Você pode explicar mais sobre a energia sexual e das drogas e a dependência delas? O Sr. Cash responde. Ficamos viciados em coisas que nos dão resultados emocionais elevados porque as emoções estão conectadas ao hidrogênio. Nós nos conectamos à nossa alma e à alma da fisicalidade de acordo com a energia que corresponde à nossa compreensão e à força de campo do nosso corpo. Ficamos viciados em álcool porque ele cria uma interação de força de campo de gêmeosidade correspondente entre certas emoções e com a fisicalidade. Algumas pessoas não conseguem nem tocar em drogas, álcool ou qualquer outra coisa porque elas não têm uma força de campo correspondente com ele. Se tomarmos as drogas por medo, descobriremos que teremos que conviver com esses demônios em nós mesmos. Mas não conseguiremos nos viciar nelas, pois elas não correspondem à nossa força de campo. Aqui um adendo, eu acho que o Sr. Cash quer dizer aqui que podemos até experimentar as drogas ou mesmo nos forçar a tomá-las. Mas internamente, se não somos compatíveis com elas, então não será o tipo de dependência que vemos em pessoas que têm uma força de campo compatível com essas drogas. Continuando. O fato de uma pessoa ficar viciada ou não depende de quanta energia isso nos dá e da emoção que isso cria em nós. Às vezes faz parte da gratificação dos campos. As pessoas podem destruir suas vidas através desses vícios e, de certa forma, não é que elas planejem fazer isso. Mas isso apenas dá a elas uma força de campo de que elas precisam e elas ficam satisfeitas com isso. É a mesma coisa com todo o resto. Estamos tentando satisfazer uma emoção por meio de determinadas forças de campo e ficamos viciados em ter essa força de campo dessa forma. Mantemos o vício porque isso afirma em nós que precisamos disso. Mas, na verdade, o corpo ele pode não precisar disso, apenas a emoção precisa. Por exemplo, nós nos embebedamos para esquecer as dores das emoções do que não conseguimos lidar na vida física ou emocional. Ficamos viciados em sexo porque queremos confirmar que podemos criar e que estamos no controle da criação, mas então inventamos outras histórias sobre isso. O vício pode se tornar uma emoção física, de modo que você precisa fazer isso para poder confirmar que você existe. E às vezes o que você obtém com o vício é a confirmação de sua existência. Você pode ajudar esse tipo de pessoa a se afastar do vício quando ela entender que não precisa dele para poder existir. Um exemplo disso é quando um alcoólatra de longa data se afasta do vício e nunca mais toca no álcool. Ele simplesmente não sente vontade mais. Ele não precisa ser alcoólatra e ir a um bar beber para poder confirmar que faz parte da raça humana. Mas ele ainda pode ir ao bar e estar com outras pessoas para compartilhar emoções. Um adendo aqui: o Sr. Cashley usa muito o termo confirmar existência e cada um de nós tem uma relação diferente com essas palavras. Quando eu estava fazendo muita meditação na minha vida, passei a entender que muitas das coisas que eu fiz em minha vida elas foram porque eu precisava ser capaz de dizer a mim mesmo que eu tinha o direito de viver. Eu percebi que quando eu era criança, em minha casa não havia amor incondicional. Era como se você tivesse que merecer o amor fazendo ou dizendo as coisas certas para poder deixar os pais ou outras pessoas felizes com isso. Então eles diziam que você era um bom menino ou lhe davam um pouco de amor. Certa vez eu fiquei com uma família indiana por algum tempo e eu fiquei chocado com a forma como os pais davam amor incondicional aos filhos. E as crianças, elas compartilhavam tudo o que tinham no coração, sem medo, com seus pais. Foi então que eu percebi o quanto nossas almas estão sofrendo no mundo que criamos para nós mesmos aqui. Continuando. Será muito interessante o feedback que receberemos das pessoas que usam os ganhos de mediunidade com relação às emoções e à confirmação do vício. Será que se você for alcoólatra e sentir vontade de tomar uma bebida, mas em vez disso tomar algumas gotas de água de Ganges, esse campo satisfaria sua emoção? Você precisa do álcool, então? Então você entenderá a conexão entre a emoção e as interações de campo da sua alma. Pergunta o Sr. Cash. Aqui uma buscadora de conhecimento diz que em seu sonho ela percebe que está sonhando e se pergunta o que fazer em seguida. No sonho ela pula e voa em seu corpo, ou procura uma referência de tempo, um relógio ou sua localização para ver se ela está na Terra ou em um mundo diferente. Às vezes, quando acorda de manhã, ela está simultaneamente nesta realidade e no mundo dos sonhos, perguntando-se o que está acontecendo. Sr. Cash responde: não está acontecendo nada. É só que você está confirmando que existem ambas as dimensões dos campos, do estado de matéria do corpo e do estado de energia, como uma alma do homem. Antes você negava isso e agora você confirma. Quando você pode estar em ambos os mundos juntos, você pode fazer muito com isso. Você pode usar essa oportunidade para resolver problemas que tem em sua vida física. Você pode pedir à sua alma, por meio da emoção, que lhe dê uma solução para o seu problema. Então você descobrirá que obteve a solução certa para ele, porque a alma e a fisicalidade estão lá para salvar uma à outra e para coexistir uma com a outra. Isso lhe dará muita liberdade e opções se você conseguir fazer isso. Eu conheço algumas pessoas que conseguem fazer isso, e quando se deparam com problemas em sua vida física, elas chamam a alma para ajudar e ela toma uma decisão 100% correta. E elas agem dessa forma. Amanhã vocês vão ter um momento fantástico. Traga 3 fones de ouvido, se você tiver, as unidades obesas, pacotes de raios cósmicos ou o que você tiver. E 2 ganchos como CO2 e zinco para poder segurar em suas mãos. Isso lhe dará mais opções para entrar em diferentes campos. Agora é hora de começar a brincar e entender suas próprias limitações e como você pode usar as energias para chegar ao ponto de transmutação. Até agora, você não conseguiu fazer isso no mundo físico, porque você não tem a força de campo necessária para isso. Faça suas próprias misturas e veja o que é melhor para você. Na próxima semana, anunciaremos novas sessões para novembro e dezembro que serão muito intensas, e não apenas por 2 horas. Provavelmente serão sessões de 2 dias, se for possível. Isso lhe dará uma chance muito mais profunda de entrar nas dimensões dos círculos internos para poder transmutar. Nossos sistemas estão chegando a esse ponto e podemos dar suporte a longo prazo. Fim do índice rápido do Workshop 560.